Conversando agora com o Cairo Roberto dos Santos Batista, o Cairo Batista, o Cairo do PMDB, o empresário, o ex-secretário, que agora vai assumir a comunicação do município de Catalão a partir de janeiro de 2017. Cairo Batista, vamos falar um pouco da pessoa que você é, da sua origem, há quantos anos na cidade de Catalão?
Sou natural da cidade de Goiás, meu pai é de Goiás Velho, minha mãe é aqui da cidade de Goiandira, né? Família de Cassimiro, família de Rosa Pena, são duas famílias bastante conhecidas aqui na região. E lá em Goiás Velho também, a família do meu pai é uma família muito tradicional, família Batista Leite, é uma família que nasceu ali aos pés da Serra Dourada, entre os municípios de Moçambique e Goiás Velho. Então é uma família bastante grande, uma família bastante conhecida. Eu vim para Catalão, meu pai resolveu sair de Goiás e mudar para cá. Nós viemos no ano de 1979, né? Então tem 38 anos que eu estou em Catalão. Comecei o meu negócio em 1990, né? Eu sempre com profissão trabalhei no comércio, né? Então, 1990, eu achei que era a hora, né? Pequenininho, comecei um negócio para mim e graças a Deus obtive bastante êxito, a gente trabalhou junto com a família, todo mundo junto. Acompanhei de perto a vida pública, né? Mas só em 1998, quando eu vim a ser presidente da associação comercial, eu fui presidente da associação em 97 e 98, é que eu me aproximei mais das autoridades, mais, né, mais do poder público. E através, pelas portas da associação, eu conheci muita gente, passei a me relacionar com muitas pessoas do meio político. Então tive a oportunidade de adentrar a vida pública, né? Minha primeira participação na política foi apoiando o deputado Adib Elias na sua reeleição para deputado. Ele era deputado, né, com a época do Maguito, e em 98 ele participou de novo da eleição e eu tive a oportunidade de apoiar ele naquela época. Ele ganhou, né, a eleição, o Iris Rezende perdeu, mas nós nos aproximamos e de lá para cá a gente tem tido essa convivência aí que todo mundo conhece, né, no PMDB e no grupo político do Adib.
Então essa paixão pela política, esse gosto pela vida pública veio a partir do seu primeiro mandato como presidente da CICDL, como comandante dentro de uma instituição aqui em Catalão.
É, até então eu sempre trabalhei e vivi do comércio, né? Então a partir de 98, realmente, essa aproximação que eu tive com a classe empresarial, com a classe política, realmente veio o desejo de participar da vida pública. Depois disso, eu participei de todas as eleições do PMDB, né? O Adib veio para prefeito, primeiro mandato, segundo mandato, depois o Velomar. A partir daí eu nunca mais desvinculei da vida pública e da vida partidária.
Pelo currículo do senhor aqui, secretário de Agricultura, Meio Ambiente, Comunicação, já foi ouvidor e também secretário de Indústria e Comércio. Ao longo desses anos, o senhor adquiriu uma confiança dos PMDBistas, especificamente do prefeito eleito Adib Elias. A quem o senhor se classifica essa confiança? Talvez a gratidão, a lealdade que o senhor tem com o partido ao longo desses anos?
Olha, eu acho que tudo que você vai fazer na vida, você tem que fazer bem feito. E o homem, de uma forma geral, você tem que ter posição, tem que ter lado, você tem que ter objetivos. Então, eu sou um homem de posição, né? Então, quando eu escolhi o PMDB para militar, ganhando ou perdendo, a gente está sempre junto. Nós temos um grupo político em Catalão, a gente trabalha pela unidade desse grupo. Então nós já fomos governo, depois nós saímos do governo, agora estamos voltando para o governo, mas a gente procura ter essa unidade. E para que essa unidade aconteça, precisa de pessoas que têm essa capacidade, né, de articular, de juntar. E o Adib é um grande líder e que sabe aglutinar em volta dele e principalmente conservar. Ele é uma pessoa que ele é leal aos seus companheiros, então ele, na verdade, é quase que um exemplo para a gente. Eu, da mesma forma, eu tenho lealdade ao grupo político ao qual eu pertenço. E eu trabalho para essa unidade continuar, para esse grupo crescer, e a gente tem objetivo. Quando você conversa com o Adib, você vê claramente que ele é um homem que tem um horizonte mais longo. E eu procuro participar desse pensamento que ele tem e ajudar a concretizar esse sonho. Para chegar onde nós chegamos, para a gente ter participação política que nós tivemos nessa eleição, foi à custa de muito trabalho, né? Então, só um grupo unido, pessoas unidas, pessoas que têm companheirismo, que têm lealdade, consegue fazer o que nós fizemos.
Agora vamos falar, o senhor já tocou no assunto eleições, foi uma eleição atípica, uma eleição que o senhor coordenou, foi o coordenador geral, uma campanha com mudança na legislação eleitoral, com encurtamento do prazo de campanha, com novas regras, mas também o PMDB enfrentou, trabalhou com uma condição financeira limitada, diferente que outros partidos trabalharam aqui na cidade de Catalão, e mesmo assim surtiu o resultado, né? Foi uma vitória expressiva. O senhor classifica essa vitória mais aos trabalhos deixados, histórico deixado pelo Adib Elias, também trabalho da militância, ou mais pelo anseio da sociedade de uma administração que, podemos dizer, falida ao longo desses 4 anos?
Eleição, gente, eu já estou aí na minha terceira coordenação de campanha, né? Já passei por, nesse período aí, já por várias eleições de deputado, de prefeito. A gente acumula uma certa experiência. Então, eleição, você não ganha ela de véspera. Eleição, você ganha ela fazendo um trabalho. Então, o PMDB, assim que nós perdemos a eleição passada, nós fomos ver aonde a gente tinha errado, quais os fatores que levaram à derrota. Porque é difícil você engolir quando você faz 12 anos de uma administração muito bem feita, igual foi os 2 mandatos do Adib, os 2 mandatos do Velomar, aí vem uma derrota daquela, e que foi uma derrota por pouco, né? Sofrida, porque foi menos de 5% dos votos, né? Então, você tem que fazer uma autocrítica, e nós fizemos. A partir do momento que nós perdemos, nós começamos a trabalhar. Então, nós fizemos uma oposição ferrenha, né? Não posso dizer que foi uma oposição leve, não, foi uma oposição ferrenha, mas, sobretudo, foi uma oposição verdadeira. Nós sempre trabalhamos com a verdade, né? Nós montamos um time para fazer oposição. O critério principal desse trabalho era nunca mentir. Por isso que o trabalho teve resultado. E foi um resultado, quando fala assim, esses quase 70% de voto do PMDB foi agora na eleição. Não foi. O resultado foi feito, foi uma escadinha que nós ia subindo os degraus, né? Trabalho de oposição, depois a eleição para deputado, que o nosso candidato, o deputado Adib Elias, ganhou muito bem, né? Foi bastante vitorioso na campanha, a gente teve um êxito muito bom. Depois o trabalho continuou, e agora mais recentemente, no último ano da eleição, houve uma mudança significativa. A gente estava acostumado a fazer eleição num formato. E esse formato teve uma mudança substancial. O que nós fizemos, na verdade, foi aproveitar as brechas da nova legislação, né? Estudando aquilo que tinha sido feito na reforma eleitoral, nós percebemos que havia um espaço muito grande para você fazer um trabalho. Porque nas eleições passadas, você tinha um prazo maior de 90 dias para fazer campanha, mas, em compensação, no pré-eleitoral, você era amordaçado. E hoje não, com a nova legislação, praticamente no pré-eleitoral você pode tudo. Foi quando nós identificamos que nós poderíamos fazer um trabalho de pré-campanha, onde nós íamos obter um resultado que nos levaria a, quando chegasse a hora da eleição, a gente estar com a eleição praticamente ganha, né? E foi justamente o que aconteceu. Nós fizemos um trabalho de partidário, de aglutinação de forças políticas, e nós conseguimos uma coisa inédita de Catalão. Foi a maior força partidária da história de Catalão construída para um pleito eleitoral. Nós disputamos a eleição com 16 partidos e 134 candidatos a vereador. Isso é um fato inédito, nunca aconteceu na história de Catalão. Mas para poder chegar a esses números, nós tivemos que trabalhar muito, né? E foi um fator positivo. Só no comparativo, nós tivemos 4 coligações, né? 16 partidos, e isso estando na oposição. Enquanto que o prefeito, tinha a prefeitura na mão, né? A máquina da prefeitura, tinha a Câmara Municipal e tinha a máquina do governo do estado a favor dele. E mesmo assim, nós conseguimos formar uma chapa de vereadores, quase que o dobro dele, e nós tínhamos, acho que 5 ou 6 partidos a mais na nossa base, do que o prefeito. Isso você só consegue fazer quando você tem um projeto definido, né? Você consegue colocar esse projeto com muita clareza para os seus companheiros. As pessoas têm que entender qual é esse projeto, qual que é o objetivo, e graças a Deus nós conseguimos fazer isso. Nós usamos esse período pré-eleitoral para daí a chamada pré-campanha para poder fazer esse trabalho. Então as pessoas entenderam, né, qual a nossa mensagem com clareza. Eu acho que isso facilitou muito. Todo lugar que você chegava, todo bairro, toda reunião que você fazia nas casas, era nítido que as pessoas que estavam ali, ela tinha um entendimento daquilo que nós estávamos fazendo. A pré-campanha foi muito bem absorvida pela população. Quando chegou a eleição propriamente dita, tirando aquele clima que sempre existe de confronto e tudo, mas praticamente para nós foi uma campanha muito festiva. Foi uma campanha de muita alegria nas ruas. Quem foi candidato sabe disso, que quando chegava para poder pedir um voto ou fazer uma reunião, era muito bem recebido, e quando ia passar a sua mensagem, tinha uma receptividade muito grande por parte da população, porque ela também participou do processo de uma certa forma.
Tá, agora vamos falar mais da sua área que você vai assumir a partir de 1º de janeiro de 2017, que é a Secretaria Municipal de Comunicação. Então a gente fala, secretário de comunicação deve ser um radialista, deve ser um jornalista ou uma pessoa ligada à comunicação. Você já assumiu esse cargo. Quais são os grandes desafios, os primeiros grandes desafios que você vai enfrentar à frente desta pasta que é a comunicação?
Olha, qualquer pasta de qualquer secretaria, de uma forma em geral, ela precisa de dois requisitos. Conhecimento daquilo que você vai fazer e, sobretudo, você ter capacidade de gestão. Então, eu já assumi várias pastas na administração porque eu tenho conhecimento político e eu tenho a capacidade de gestão. O conhecimento técnico é simples, você se cerca de pessoas que, né, têm habilidades. Então, a comunicação, quando eu fui secretário, eu montei um time de comunicação, né? Eu era o gestor e para os serviços técnicos eu tinha técnicos para poder fazer. A comunicação, na verdade, ela foi criada em cima de um trabalho que eu fazia na época, né? E ela foi criada para mim. Eu fui o primeiro secretário de comunicação, assim como a Secretaria do Meio Ambiente também. Eu fiz um trabalho prévio de meio ambiente e a Secretaria do Meio Ambiente foi criada sob medida para mim na época, né? Então, nenhuma dessas duas secretarias existia no organograma da prefeitura antes da minha participação na vida pública. Então, eu tenho essa alegria de ter, né, junto com a DIP, criado essas duas pastas no município. E hoje são pastas importantíssimas, né? Ninguém pode negar a importância que tem essas pastas, mas o trabalho verdadeiramente começou comigo. E na área da comunicação, o que eu pretendo fazer é trabalhar da mesma forma que nós trabalhamos na oposição. A comunicação, ela é um direito do cidadão, né? E ela é um dever do governo. O cidadão que paga imposto, ele tem direito de saber o que está acontecendo. Então, o que nós vamos fazer no dia a dia é, usando todos os veículos de comunicação que tiver ao nosso alcance, vamos usar a TV, vamos usar a rádio, vamos usar a internet, as redes sociais, e usar uma linguagem simples, clara, que as pessoas entendam, para poder mostrar tudo aquilo que é o dia a dia da administração. As pessoas precisam ter esse entendimento. Então, você tem que levar desde o doutor, né, e nós somos uma cidade privilegiada nesse aspecto, até o cidadão mais humilde, a nossa mensagem tem que chegar. Então, quais os veículos, aonde eu vou chegar no cidadão mais humilde, lá na zona rural, nos distritos? É o rádio? Então, nós vamos usar o rádio. E sempre tendo essa... sendo termo como meta ser transparente. É através da comunicação que você torna a administração transparente. Não adianta você fazer um belo governo e as pessoas não souberem o que você está fazendo. Então, é esse o trabalho da comunicação e é dessa forma que vai ser feito.
Agora, o senhor vem numa era que a mídia passa por muitas mudanças, com a chegada das mídias digitais, podemos chamar aí as redes sociais, né? Hoje temos o Facebook, o Twitter, várias outras redes que estão vindo também, entre elas o WhatsApp. Como que o senhor pretende trabalhar essa parte da mídia digital que hoje se faz tão forte? Claro, lembrando também que a TV e rádio hoje são os líderes, né, que lideram essa ponta. Mas a mídia social hoje tem a internet hoje, ela ganha uma força muito grande. Como que o senhor pretende trabalhar esse lado da internet dentro da sua gestão na comunicação de Catalão?
Olha, as redes sociais hoje, elas são tão importantes que todos os outros veículos estão se adaptando a ela, né? O rádio hoje, ele usa as redes sociais e a internet como complemento, a TV da mesma forma. Então, hoje é impossível você fazer qualquer trabalho na área de comunicação sem colocar a internet e as redes sociais como carro-chefe do seu trabalho. E é isso que nós vamos fazer. Até porque a questão de você trabalhar com a verdade, sem omitir, sem mascarar, advém desse fenômeno da internet. Porque hoje não adianta você mentir para a população, que você vai ser desmascarado na mesma hora, né? Então, todos os governos que tentaram, de uma certa forma, mascarar a sua atividade, a sua cara, eles deram mal. Porque você mente de um lado e é desmentido do outro, praticamente em tempo real. Então, o que nós temos que fazer, na verdade, é trabalhar absolutamente focado na realidade. Não adianta mentir para a população. Então, você tem que ter clareza disso. Então, o discurso político hoje, ele tem que ser correto. A população cobra um serviço e ele fala assim: não, deixa aí que daqui a pouco, ou qualquer dia desse, nós vamos resolver. Não, o administrador hoje, ele tem que falar pode, pode, não pode, não pode. E se falar que pode, né, falar como vai fazer, quando vai fazer. E se falar que não pode, explicar por que não pode, né? Então isso tem que ficar muito claro. Muitos governos aí estão perecendo, estão morrendo, muitos prefeitos não foram reeleitos, muitos governadores e até presidente da República. Nós vimos aí o exemplo da presidente Dilma. Ela mentiu durante a campanha eleitoral. Ela omitiu uma situação financeira por qual passava o país. E logo imediatamente que ela ganhou, toda essa realidade veio à tona. Então ela foi desmascarada pela mídia. E antigamente, antes das redes sociais, você conseguia colocar a imprensa, amordaçar a imprensa pelo lado financeiro. Então você chamava o dono do jornal, o dono da TV, o dono do rádio, e fazia ali um acordo financeiro, e aqueles veículos de comunicação só levavam para a população aquilo que você queria falar. Hoje isso não é possível mais. Não tem como mais você amordaçar os veículos de comunicação, né? Se você amordaça um, tem dezenas de outros canais e até a própria população que tem acesso e que pode fazer isso de uma forma simples, né? Sei lá, do sofá da sua casa, você tem acesso ao mundo. Se você for uma pessoa inteligente e tiver uma capacidade de entendimento, você destrói um argumento de qualquer um, de qualquer pessoa, ou de qualquer organização e até mesmo dos governos.
Vamos lá, já finalizando nossa entrevista, existem três pastas dentro da administração pública que demanda da comunicação. SMTC, né, que é a Superintendência Municipal de Trânsito, a Secretaria de Saúde, que tem também as campanhas informativas e educativas, e a Superintendência Municipal de Água e Esgoto, que é a SAI. As comunicações dessas pastas passarão pelo seu crivo ou elas terão uma assessoria independente?
Olha, com exceção da SAI, que é uma autarquia, é uma empresa que tem renda própria, todo o restante da administração, incluindo aí a Secretaria de Saúde, que também precisa de fazer muita campanha educativa, principalmente agora, nesse período agora que nós já vamos começar, encarando de frente o problema da dengue, que o ano passado, né, chikungunya, a zika vírus, então quer dizer, um problema muito sério que vai ter que ser enfrentado já a partir de agora que começa o período, né, chuvoso. Quando nós chegarmos em janeiro, nós vamos estar assumindo a prefeitura e esse tipo de problema vai estar no auge. Então, o trabalho de comunicação, ele é feito de uma forma global para todas as áreas da prefeitura. É uma obrigação de você, quando você faz a avaliação da administração, faz parte de um trabalho de comunicação da pesquisa, em que você utiliza os mecanismos que você tem e os veículos que você tem de comunicação e os recursos que você tem para poder dar visibilidade a cada uma dessas pastas, né? Quando você está na comunicação, você faz uma pesquisa, você avalia todas as áreas da administração. Então vai ter sempre uma área que a população está enxergando com maior clareza, então ela vai estar melhor avaliada. Aí tem outras pastas, outras áreas, outros tipos de trabalho que vai estar deficiente, e você tem que ir lá e alavancar aquilo, né? Mostrar o trabalho, mostrar tudo que está sendo feito. Para que você, quando faz uma pesquisa de avaliação da administração, você tem que estar com todas as áreas no mesmo patamar, linearmente ali, de aceitação da população. Aí, só assim que você consegue êxito. Né, o administrador, ele consegue isso na sua avaliação. Quando você pergunta, o que você acha da administração do prefeito? Se você não faz esse trabalho, a pessoa que vai responder vai falar, você acha da educação? Não, a educação está mais ou menos. Não, mas e o trânsito? Não, o trânsito está, né, tá péssimo. Então, é através da comunicação que você consegue melhorar a avaliação da administração, né? Mostrando principalmente transparência naquilo que é realizado.
Vamos lá, para finalizar, a gente deixa o espaço aberto aqui para suas considerações finais.
Aproveitar o espaço do seu blog, um blog que é tão conceituado em catalão, e dizer para as pessoas que podem confiar no nosso trabalho, pode confiar que aquilo que foi falado em campanha vai ser cumprido, e que o que nós precisamos, na verdade, agora é contar com o tempo, né? É que, inicialmente, nós vamos ter que fazer uma radiografia de como que nós vamos encontrar a situação do município, mas que a partir do momento em que nós assumirmos e tomarmos pé da situação, todos os problemas vão começar a ser solucionados. E o que a gente pede, simplesmente, é que as pessoas nos deem, né, esse tempo. Porque muitas coisas vão ser solucionadas de imediato, né? Outras a curto prazo, mas com certeza algumas coisas vai demandar maior tempo. Então a gente precisa contar com a compreensão da população nesse sentido. Mas dizer que a maior mudança é a mudança de atitude, né? É a mudança de encarar os problemas de frente e não negar de forma alguma a população, a informação de tentar mostrar uma coisa que não está boa como se ela fosse uma coisa muito boa. Então isso jamais vai acontecer nesses próximos 4 anos na administração do futuro do próximo prefeito Adibeleza.
Conversamos então com o Cairo Batista, próximo secretário de comunicação aqui da cidade de Catalão, que falou das suas pretensões, da sua vida ao longo da sua carreira política aqui na cidade de Catalão. Blog do Badinho, sempre com a verdade em primeiro lugar.